Você está na 104.7. Universitária.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Olá, ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Hélio Marchione, está no ar mais um programa Ciência UFES, programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da UFES, que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas, toda sexta-feira às 10 da manhã, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E hoje, recebendo aqui nos estúdios virtuais da Rádio Universitária, o professor Alberto Ferreira, nesse Ciência UFES Virtual número 27, recebendo professor e vice-coordenador do Laboratório de Computação de Alto Desempenho da UFES, professor Alberto Ferreira, que fala sobre carros, caminhões e até aviões autônomos, isso mesmo, né? Aviões, carros aí sem motorista ou sem piloto, com tecnologia desenvolvida aqui na UFES. Né? E que foram, essa tecnologia foi a base do primeiro carro autônomo lançado no Brasil. O professor Alberto Ferreira vai falar disso tudo com a gente no programa de hoje. Olá, professor Alberto, seja bem-vindo aos estúdios virtuais da Rádio Universitária.
Olá, Hélio, muito prazer estar aqui falando com você e para todos os ouvintes do nosso programa.
Perfeito, professor. Seja muito bem-vindo. O programa hoje está imperdível e você escuta a Rádio Universitária aí na sua frequência do FM no 104.7. Mas você também escuta a Rádio Universitária pela internet no endereço universitariafm.ufes.br. Nesse endereço você escuta o podcast dessa entrevista e de todas as outras entrevistas do Ciência UFES, tá certo? E escuta a nossa rádio aí pela internet. Mas se você quiser, melhor ainda, baixe o aplicativo da Universitária FM no link que está lá no site universitariafm.ufes.br ou na sua loja preferida de aplicativos. Você baixa o aplicativo da Universitária FM e com um clique você escuta a Rádio Universitária em qualquer lugar do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. Vamos direto então para a nossa conversa com o professor Alberto Ferreira. Professor Alberto Ferreira, seja muito bem-vindo mais uma vez. No início desse ano, o primeiro teste com o caminhão autônomo aqui da UFES, né, que vocês estão desenvolvendo, ele ficou famoso aí na mídia e nas redes sociais. Mas esse projeto, que é coordenado, um dos coordenadores é o senhor, esse projeto ele já tem feito testes com outros veículos, né? Já foi feito teste com carro e até com avião. E além disso, o primeiro carro autônomo lançado no Brasil tem essa tecnologia desenvolvida aqui na UFES. Gostaria que o senhor falasse um pouco para os nossos ouvintes sobre os resultados já alcançados pelo senhor, pela sua equipe, nesse projeto dos veículos autônomos, professor.
Bom, tivemos esse momento histórico, né, no dia 21 de janeiro desse ano, né, no campo de Gouveiras da UFES, quando a gente conseguiu pela primeira vez fazer um caminhão Atego 2430 da Mercedes, um caminhão tanque, que é um caminhão grande, operar de forma autônoma, usando o sistema que a gente desenvolveu na universidade. A autonomia é uma coisa muito interessante, que às vezes não fica claro para a pessoa. Um caminhão como esse autônomo, ele realmente não precisa de uma intervenção humana, né? Ele pode se deslocar sozinho, você precisa apenas dizer para onde ele vai. É diferente, por exemplo, de outras soluções em que envolve controle remoto. Recentemente teve nas redes sociais um vídeo muito relevante de caminhões operando na Vale, num lugar onde houve um problema ambiental, e por razões de segurança, né, esses caminhões eram controlados remotamente. Então, eles eram controlados por controle remoto, não eram autônomos. Nosso carro, não, ele é autônomo, ele não precisa de ninguém controlando ele de longe. Você só precisa dizer para ele o que você quer que ele faça, e ele vai lá e faz.
Que interessante, né, professor? É uma espécie de um robô com uma autonomia, né, que ele toma decisões, né?
Exatamente. às vezes, a gente que tem autonomia não se dá conta de como isso é relevante, né? É como mágica. Eu estou aqui no meu escritório aqui em casa, e se eu quiser, eu posso ir até a cozinha. E eu desejando e fazendo isso, é como mágica. Eu não preciso dizer precisamente cada movimento que cada uma das minhas pernas e tal, o braço vão ter que fazer para me deslocar até lá. Mas isso é extremamente difícil e sofisticado. Quem é pai e teve uma criança pequena e viu acontecer, dá uma alegria danada você ver o filho aprender esse processo de andar, né? De conseguir ir aonde ele quer. E é muito trabalhoso para a criança aprender. A gente não lembra porque faz muito tempo, né? Mas um carro autônomo, né? Um avião ou o nosso caminhão autônomo, ele tem que fazer essa mesma coisa. E quando a gente, por exemplo, a gente sofre de alguma doença que tira a capacidade nossa de mobilidade, é muito debilitante, né? Quem tem essa dificuldade sabe como é debilitante. Mas a gente humano, nós humanos, com o nosso cérebro super poderoso, a gente consegue fazer isso. E mais, a gente consegue fazer uma coisa super legal, que é, usando um engenho, ganhar um nível de autonomia diferente. Então, quando um de nós entra num carro para dirigir, é como se a gente estivesse vestindo um exoesqueleto, um esqueleto externo, né? E de dentro desse exoesqueleto, você consegue controlar ele. E aí você ganha superpoderes. Você consegue andar em altas velocidades, né? E ficar protegido do ambiente externo, da chuva, etc. E mesmo em caso de haver alguma colisão, todo aquele seu exoesqueleto te protege. Então, nós aprendemos, né, e exige aí, muitos, quem dirige, lembra, né, o processo de aprendizado, não é trivial, mas aí você adquiriu essa capacidade, você passa, então, a ter esse novo nível de autonomia. E se você pensar no caso, por exemplo, do avião, é a mesma coisa. O piloto como que veste o avião. E aí, uma vez, com o controle do avião, ele ganha o superpoder de voar. Então, é uma habilidade nossa aqui, e aí que está a grande contribuição científica, né? Na Universidade Federal do Espírito Santo, nós conseguimos desenvolver sistemas de software e hardware que dão essa capacidade para as máquinas. Claro, muito longe ainda da capacidade humana, mas realmente num nível tal que pode produzir riqueza, renda, gerar empregos, essa tecnologia.
Num nível tal que o caminhão já andou sozinho, sem precisar de um motorista. Mas essa história agora, em janeiro, agora esse teste com o caminhão, ele só é uma parte desse projeto. Essa história já começou anteriormente. Fala um pouquinho, professor, como está aí o carro autônomo, né? Um carro autônomo, um carro menor do que um caminhão, um carro normal aí, autônomo. E também fala um pouquinho para os ouvintes como foi a história do avião autônomo, que vocês estão participando de testes com isso também, né?
Pois bem, nós começamos nossa pesquisa em carros autônomos em 2009, né?
Então, perfeito.
Está dando 11 anos, né, que a gente está estudando essa questão. A gente começou junto com a Google, né, que veio a montar mais tarde a empresa conhecida como Waymo, né, que hoje faz os veículos autônomos mais avançados do mundo. Nós usamos uma técnica de construção de veículos autônomos, né, similar da Waymo, que a gente chama de localização precisa em mapas. Então, qual é a grande sacada dos veículos autônomos que a gente desenvolveu? É ele saber precisamente onde ele está no mapa que ele mesmo criou. Então, nós humanos, né, quando você abre os olhos, você cria um mapa na sua mente do que você está vendo em volta. Então, isso que você vê, né, as estruturas em volta de você, o chão, as paredes e tal, isso tudo é criado na sua mente. Sem criar isso na sua mente, você não veria, né? Então, o carro tem que fazer a mesma coisa. Foi essa a ideia que a gente teve lá atrás, em 2009, e a gente começou a fazer o sistema de inteligência artificial da IARA, que é o nosso primeiro carro autônomo que você mencionou. IARA significa Intelligent Autonomous Robotic Automobile, né? Na verdade, a gente fala, vamos arrumar um nome bacana, português, brasileiro, né?
Que é o nome do carro, né? O nome do carro é IARA.
É, o nome de mulher, o nome de mulher que é legal, né? Então, uhum. É importante as mulheres na ciência. Tal. Aí um aluno teve a ideia de, vamos a IARA, que é um nome da mitologia brasileira, aí de índios e etc. Aí falava, vamos aí, como é que a gente... Por que que é IARA? Aí tivemos essa ideia de enfrentar esse acrônimo, né?
Certo.
E aí nasceu a IARA. A IARA é o nosso principal laboratório, né? Ao longo dos anos, a gente foi colocando mais computadores, mais sensores, né? Mais atuadores. de modo que uma série de alunos de graduação, engenharia de computação, engenharia elétrica, ciência da computação, foram desenvolvendo cada vez mais coisas, né? Alunos também de mestrado, de doutorado em ciência da computação, e hoje a Yara é um carro autônomo super avançado, né? Da última vez que eu olhei, tinha mais de 2 milhões de linhas de código no código da Yara, entendeu? Mais de 2 milhões de linhas de código.
E esse então, carro Yara já foi a Guarapari, né? É isso, professor?
Exatamente. A Yara, um dos grandes feitos que a gente conseguiu em 2017 com a Yara, foi fazer ela ir de modo autônomo, daqui do campus principal da UFES até Meiaípe, lá em Guarapari.
Que bacana!
24 quilômetros de forma autônoma. Só precisou de 19 intervenções, né? Momentos em que o motorista de segurança, que a gente sempre faz com motorista de segurança, é um padrão mundial, né? Só agora, esse ano, no final do ano passado, esse ano, que começaram a ter os primeiros veículos autônomos no mundo, né? Que já estão operando sem motorista de segurança. Mas como está no ambiente de pesquisa, a gente sempre tem um motorista de segurança que, ao apertar um botão, ele pega o carro para si. Então, você solta aquele botão, aí o carro fica autônomo. Você aperta aquele botão, o carro está na mão do motorista de segurança. Então, só precisou de 19 intervenções daqui até Guarapari. Então, foi um feito muito relevante. O carro conseguia ver semáforos, as faixas na pista, atravessou a terceira ponte, tinha obra no caminho, e andou até na estrada de chão para estacionar em frente ao Curuca. Então, a gente chegou para ele e falou assim, para ela, né, a gente chama ela, Yara, vai para o Curuca para a gente comer moqueca. Aí ela foi daqui até lá e parou certinho do lado de uma castanheira lá, em frente ao Curuca, tudo de forma autônoma. Então foi um feito muito relevante.
Que bacana. E a história do avião autônomo, professor? As pessoas vão andar por aí com um avião sem piloto, é isso?
Rapaz, essa história do avião é muito interessante, porque com esse resultado aí da Guarapari, né, atraiu o interesse de diversos atores da indústria, né? A Vale, por exemplo, a Vale do Rio Doce, que apoia o projeto do caminhão autônomo que a gente acabou de fazer. Atraiu o interesse da Embraer, né? A Embraer é uma potência mundial na área de aviação, né? E eu já participei de conferências no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, né? E é super comum você ir lá pegar um avião para ir, voo de Frankfurt para Paris, o avião ser da Embraer. Tem avião da Embraer para todo lado nesse mundo.
É uma empresa brasileira, né, professor?
E é uma empresa brasileira. A gente tem que valorizar muito a Embraer, que ela é um importante ator no mundo aí da produção de aviões, né? E aí nós atraímos, né, humildemente, atraímos o interesse da Embraer e ela veio conversar com a gente se não tinha como a gente estudar essa tecnologia, né, que a gente desenvolveu aqui, o uso dela em aviões. E aí o uso que a gente descobriu foi o do taxiamento, né? O que é o taxiamento? É aquele processo através do qual o avião anda no aeroporto, né? Depois que ele pousa. Então, tá voando, pousou, aí ele começa a andar e tem que andar até um lugar lá onde você vai fazer o embarque e o desembarque. Por incrível que pareça, isso é uma etapa muito difícil do processo de ir de um lugar para o outro de avião. Porque quando o avião está no ar, tudo é muito mais tranquilo, porque tem muito espaço, entendeu? Já tem avião autônomo há muitos anos.
Certo.
Por exemplo, usaram muito avião autônomo lá na guerra do Iraque e tal, a gente viu tudo na televisão, né, aqueles drones. Uhum. Então, isso já tem algum tempo. Porque tem muito espaço lá em cima, então a chance de um avião bater em alguma coisa é muito pequena, muito embora tenha tido um acidente no Brasil de um avião da Embraer e um da Boeing que morreu um monte de gente. E, curiosamente, o da Embraer continuou voando e foi lá até nos Estados Unidos sem problema, né, depois do acidente. Então, o avião da Embraer é muito robusto. Nós ajudamos a Embraer a resolver o problema no solo, né? De como é que faz o taxiamento. E aí, nós, a UFES e a Embraer, fomos os primeiros no mundo a conseguir fazer o taxiamento autônomo de um avião de passageiros. Foi outro feito muito relevante.
Que bacana, professor. Resultados muito expressivos aí das pesquisas que vocês desenvolvem aqui na UFES nessa área. Muito legal. Você, ouvinte da Rádio Universitária, está tendo a oportunidade de conversar com a gente, de estar com a gente aqui nesse programa Ciência UFES, hoje recebendo o professor Alberto Ferreira, professor aí que está pesquisando os veículos autônomos, já tem testes aí, pesquisas com carro, com caminhão e até com avião. Professor, o programa Ciência UFES é sobre como as pesquisas, os projetos e as ações da UFES têm um impacto direto na vida das pessoas. Gostaria de saber do senhor, professor, como o desenvolvimento de um veículo autônomo como é esse carro autônomo, por exemplo, aí, né, que anda sem motorista, como isso pode impactar a vida das pessoas, professor?
Essa pergunta é muito interessante, porque às vezes, né, eu já me deparei com a situação algumas vezes, aparecem pessoas preocupadas, ah, mas aí os motoristas podem ficar desempregados e tal. Eu acho que a dimensão dessa tecnologia ainda precisa ser compreendida pela humanidade como um todo, não só por nós aqui em Vitória, no Brasil, mas em todo mundo. Por que que eu digo isso, né? Eu gosto desse exemplo. Imagina uma taça de vinho, essas taças bonitinhas de vidro que tem, né? Uma taça dessa não é barata, né? Custa lá, sei lá, seus R$50, talvez. Mas qualquer pessoa pode juntar um dinheiro, né? Mesmo que seja muito humilde, e ter uma taça bacana dessa. Mas há 300 anos atrás, só um rei tinha uma taça dessa. Porque elas eram feitas lá na Itália por um especialista que soprava lá o ar no vidro derretido, super quente, e aí muito habilidosamente fazia aquela taça ali. Então, como para ele fazer aquilo ali, ele, né, passou de pai para filha aquele conhecimento, e só eles ali que conheciam aquilo, então era muito caro, né, você ter uma taça daquela, só um rei que ia ter. Mas hoje, qualquer um pode ter, por quê? Porque são as máquinas que fazem. Tem uma máquina que, né, os engenheiros, cientistas foram estudar como é que é o processo de fazer a taça, né, igual os antigos faziam, e aí conseguiram explicar para uma máquina hoje, faz lá a taça, e você pode ter uma taça mega top em casa. E isso não mudou nada a vida do pessoal lá da ilha, lá que fica lá perto de Veneza, onde até hoje eles fazem taças do mesmo processo que era feito há 300 anos atrás, né? Então, isso melhorou a vida das pessoas, porque elas, de algum modo, elas ficaram mais ricas, porque elas passaram a poder ter essa taça muito boa. Assim é com outras coisas, né? Você imaginar, por exemplo, um celular moderno, né? Um celular hoje, né, custa caro um celular bom, mas se você imaginar quanta engenharia e ciência que tem no celular, se eu fosse assim, eu vou pegar meu grupo aqui e vou fazer um celular na URSS, ia custar caríssimo, porque tem muita tecnologia ali. Mas se você fizer em larga escala o celular, usando fábricas automatizadas, o preço do celular fica super em conta. Pensa no caso do caminhão, por exemplo. Imagina que alguém foi, ó, vou fazer um pneu de caminhão, o cara vai fazer lá o pneu do zero. Pô, o pneu vai custar R$1 milhão. Mas agora, o pneu produzido em larga escala custa muito mais barato. Por quê? Porque as máquinas que fazem. Então, tem esse outro exemplo que eu gosto, que é o seguinte. Imagina que tem uma mangueira, assim, num lugar público, né? Lá dentro da UFES, por exemplo, uma área federal pública. Se tem uma mangueira lá, a manga que está na mangueira é grátis, né? Mas se eu for lá e pegar a manga e você me pedir, eu posso falar, não, agora é R$1, eu te vendo por R$1. Na verdade, todo valor vem do trabalho humano, todo valor vem do trabalho humano. Só o trabalho humano que é considerado valioso para o outro humano. Então, o que a máquina faz, né, vai ficar mais barato. E no limite, assim, se você pensar ao longo de muitos anos, vai ser praticamente de graça. Então, hoje, né, um veículo como um caminhão é dirigido por um motorista treinado, né? Mas com essa tecnologia nossa, um motorista treinado pode talvez cuidar de 2, 3 caminhões autônomos, talvez mais. Então ele vai poder ganhar mais dinheiro, porque em vez de ele ficar cuidando de um caminhão só, ele vai poder cuidar de mais do que um caminhão. Então ele merece receber um salário melhor. E, por outro lado, ele vai ser mais produtivo, porque agora ele dirige 3 caminhões. Então, a sociedade toda vai ganhar, porque ele conseguiu fazer mais, o motorista, com menos recursos, quer dizer, com os mesmos recursos, que é o tempo dele, a expertise, a inteligência dele, a capacidade dele de dirigir. Não significa que no futuro não vão ter motoristas, igual tem o pessoal lá da ilha, lá em frente de Veneza, lá, que ainda faz as taças, né?
Perfeito, professor. Isso pode impactar também com relação aos acidentes de trânsito, professor?
Esse é um outro olhar espetacular, né? Porque é muito perigoso o processo de dirigir, né? Como eu falei, você vira um super humano quando você está dirigindo um carro. E aí, se você descuidar por um instante, o carro pode sair da via e pegar, destruir infraestrutura fora da via, ou inclusive atingir pessoas, né? Porque você passa, quando você está ali atrás do volante, você tem o poder sobre uma quantidade muito grande de energia, né? Que é propiciada lá por aquela máquina que é o carro, né? Mesma coisa o avião. O avião, então, nem mais, nem, né? É, você dirigindo um avião, você está cuidando da energia enorme. Se aquele avião atingir alguma coisa, vai causar um estrago muito grande. Então, usar um sistema que, de inteligente, né, que vai estar sempre atento, né, que vai ser sempre preciso na forma como ele vai conduzir o veículo, vai tornar o veículo mais seguro, porque já foi medido isso, 94% dos acidentes são causados por desatenção humana. É desatenção porque é da nossa natureza, né? É difícil você ficar atento todo o tempo numa tarefa só, né? Por mais treinado que você seja. Então, há benefícios em termos de redução do número de acidentes. No Brasil, morrem mais de 50 mil pessoas por ano em acidentes de carro, né? Imagina se a gente conseguisse diminuir significativamente, porque se os veículos passam a ser conduzidos por sistemas parcialmente ou totalmente autônomos.
Perfeito, professor. Você, ouvinte da Rádio Universitária, está conosco aqui no programa Ciência UFES, ouvindo hoje o professor Alberto Ferreira, lá do Laboratório de Computação de Alto Desempenho da UFES, que desenvolve pesquisas na área de veículos autônomos. Fez testes com carro autônomo, caminhão autônomo, até avião autônomo, fazendo taxiamento aí de aviões. Você está conosco aí, então, com o professor Alberto Ferreira. Professor, a Universidade Federal do Espírito Santo é um enorme conjunto de laboratórios de pesquisa nas mais diversas áreas, né? E o senhor faz parte lá do Laboratório de Computação de Alto Desempenho, que desenvolve essas pesquisas aí com veículos autônomos. Eu gostaria de saber, professor, quais, além dos veículos autônomos, assim, existem outras pesquisas no seu laboratório? Que lá vocês desenvolvem outras pesquisas, quais são os resultados e como essas pesquisas que desenvolve lá no seu laboratório podem impactar de alguma forma a vida das pessoas aqui fora?
Vamos colocar a pesquisa de veículos autônomos no contexto maior, né? O objetivo do longo prazo do Laboratório de Computação de Alto Desempenho, né, é entender como o cérebro humano funciona.
Ah, perfeito.
É muito ousado esse objetivo, mas é comum na ciência você fazer isso. Imagina um médico cientista, né? Aí perfeito. Ele pode falar, eu vou estudar a cura do câncer. Então, é muito difícil, né? Mas aí ele ter esse alvo, ele vai aos poucos, ele estuda um câncer aqui, outro ali, vê como é que trata para a pessoa sofrer menos, ter uma vida melhor, apesar de estar com câncer. E aí, com isso, talvez mais lá na frente, né, a humanidade não vai ter mais câncer quando esse cientista ou outros resolverem o problema. Mesma coisa somos nós lá, nós estamos com esse objetivo de longo prazo. E aí, devagarinho, a gente está tentando aprender cada vez mais sobre como o cérebro humano funciona. Então, uma pesquisa interessante, né, nessa linha que você falou, fora de carros autônomos, quem está fazendo, por exemplo, é usar a inteligência artificial para detectar câncer de mama.
Perfeito.
Como é que hoje você faz isso, né? A medicina cuida disso. É pela mamografia. Mamografia é uma radiografia, basicamente, do seio, né? E essa radiografia é uma imagem.
Perfeito.
O carro autônomo, para ele poder funcionar autonomamente, ele tem que reconhecer, por exemplo, uma placa de trânsito. Ele tem que ver a faixa, se é contínua amarela, se é tracejada branca. Ele tem que ver tudo o que está acontecendo em volta, reconhecer uma pessoa. Então, a gente estudou muito, né, visão artificial, né, usando sistemas, que a gente chama de sistemas de redes neurais, que, na verdade, imitam como o cérebro funciona. Aí nós pensamos, pô, será que não dá para usar isso para a área de saúde? E aí já tem alunos lá, né, um aluno de doutorado e outros alunos do laboratório, que estão com um conjunto grande de mamografias, né, com laudo, né, feito por médicos treinados, e aí nós estamos estudando como que pode usar a inteligência dos carros autônomos, né, para poder detectar que uma mamografia tem câncer. Qual o benefício disso, né? Vai tornar o custo da mamografia possivelmente menor, vai aumentar a produtividade do médico. Claro que o médico ainda que vai dar o laudo, né? Ele vai só pedir o software, né? Que é esse que a gente está desenvolvendo, quando um dia, se a gente conseguir um bom resultado, né? Software, qual é a sua opinião aqui? Aí ele vai rever, né? mas o adianto que o software pode dar, ele pode trazer o médico, em vez de fazer um exame, ele vai fazer 2, 3 com aquele apoio ali. Então, vai beneficiar a sociedade toda. Isso é um exemplo, por exemplo, de pesquisa que a gente está fazendo lá, que nós acreditamos que pode beneficiar a sociedade em geral também.
Muito legal, professor. Professor, na sua avaliação, quando a gente olha para o Brasil e olha para o mundo, como que a UFES está posicionada com relação às pesquisas na sua área, nessa área de robótica, informática e computação? Aonde a UFES está olhando para o Brasil e para o mundo, professor?
O Brasil tem esse grande patrimônio, né, que são as suas universidades federais, né? Então, ao longo de décadas e décadas, né, a sociedade brasileira, né, a gente pensa, ah, o governo, não. Nós, como sociedade, criamos esse patrimônio, né? E as universidades federais são muito boas, né? São os melhores cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, né? Isso é pelo Brasil todo, mas é claro que tem universidades mais fortes, outras menos fortes, nas áreas de pesquisas as mais diversas. Mas se você olhar, toda universidade brasileira tem algum grupo muito forte, a nível mundial até, em alguma área, né? Nós tivemos essa sorte, né, de, ao longo dos anos, construir uma equipe de pesquisadores, né, de alunos de graduação, mestrado, doutorado, muito forte na área de veículos autônomos e inteligência artificial. E a gente está muito bem posicionado no mundo, né, nessa área, em termos de como é que você mede isso, né? O que a gente faz nos laboratórios, né, a gente publica, né, como é que eu sei que um aluno fez um bom trabalho? Ele tem que escrever o que ele fez e apresentar, né? Aí nesse processo a gente escreve o que a gente chama do artigo científico, né, que agora todo mundo está meio que conhecendo por causa da Covid, né, que isso entrou no dia a dia das pessoas, né? Como é que eu sei que essa vacina é boa, né? O cientista tem que explicar bem explicadinho, mandar para uma revista científica, né? O que é uma revista científica? É uma revista mesmo, como uma revista Veja, né? Só que em vez de ter lá a coisa do dia a dia, tá aquela coisa bem científica, bem complexa, do especialista melhor do mundo, vamos dizer. Aí tem que, quando um pesquisador manda um artigo para lá, falando de uma vacina, etc., outros pesquisadores super top vão olhar, peraí, tem isso que está errado. Aí manda de volta, ó, seu trabalho não está bom, porque tem esse erro aqui. Então, para chegar a ser aceito para publicação e depois ser publicado, tem um escrutínio muito grande que a ciência no mundo todo aprendeu a fazer ao longo de mais de um milênio, né? Estou falando que a ciência é perfeita, que não comete erros, só estou dizendo que esse sistema é muito robusto, né? O mecanismo de produção científica, né? Então, na UFES, nós temos esse grupo, né? E aí um aluno meu, para saber se o trabalho dele é bom, ele tem que apresentar para mim. Se eu achar que estiver bom, a gente vai mandar esse trabalho para uma revista científica de renome, ou para uma conferência científica de renome, onde esse trabalho, se aceito, vai ser apresentado lá e vai ser submetido à crítica, né, de especialistas dessa área do mundo afora, né? Então, o nosso laboratório é muito internacionalizado, né? Praticamente tudo que a gente escreve é em inglês e é publicado em conferências ou em revistas internacionais muito qualificadas. Assim é em outras áreas, né? A UFES tem grupos fortíssimos na área de petróleo, na área de doenças infecciosas mesmo, né? Na área de neurofisiologia, né? De tratamento de coração, tem grupos fortes em diversas áreas. Então a UFES está muito bem posicionada nacional e mundialmente. Claro que você vai pensar, ah, tem a USP, né? A USP é muito maior, tem muito mais alunos, tem muito mais recursos, e aí coletivamente ela vai ter mais grupos, né? Mas você pode ter certeza que dentro da UFES tem grupos muito bons em várias áreas.
Na sua área, professor, aí nessa área de robótica, informática e computação, como você posiciona a UFES no Brasil e no mundo?
Eu acho que nós somos certamente um dos primeiros no Brasil, se não o primeiro na área de carro autônomo, né? E no mundo a gente tá bem ali também, né? Tá entre os 100 e 200 ali, com certeza a gente tá, entendeu? Competindo com universidades super top, como Oxford, Stanford e outras que trabalham nessa área. Competindo e demonstrando resultado, né? Se você for comparar o resultado, por exemplo, do nosso caminhão autônomo com um caminhão autônomo desenvolvido em qualquer universidade, MIT, que seja no mundo, ele não fica feio, não. Aparece bonito lá, nossos resultados são realmente... são bons, né? E isso, isso não é porque eu estou dizendo, mas é porque a gente manda os artigos, né? E lá, pesquisadores dessas universidades que eu falei e outras vão examinar, e se não tiver bom, eles não aceitam, né? E a gente tem tido os artigos aceitos, os alunos estão se formando, muito bem formados, né? E indo para empresas importantes, né, do Brasil e do exterior também.
Que bacana, que notícia boa, professor. É que a nossa Universidade Federal do Espírito Santo aí está bem posicionada no Brasil e no mundo, né, com destaque nessa área aí de robótica, informática, computação aí. Parabéns pelo belo trabalho. Você, ouvinte da Rádio Universitária, ouvindo o professor Alberto Ferreira, hoje aqui, os programas Ciência UFES, recebendo o professor Alberto Ferreira, falando sobre o trabalho deles lá no Laboratório de Computação de Alto Desempenho da UFES, e desenvolve os veículos autônomos, né? Tem testes com caminhões, carros e até aviões autônomos. Professor, você falou um pouquinho aí da Covid, né? Os artigos científicos estão ganhando destaque agora, né? Com a questão da Covid, os cientistas estão publicando muito nessa área. Eu queria falar um pouquinho disso, professor. A UFES está há quase um ano com as atividades presenciais suspensas, funcionando com o ensino remoto, né? Funcionando, o ensino está funcionando, mas de maneira remota, em função dessa pandemia aí da Covid-19. Muitos líderes políticos, professor, no Brasil e no mundo, negaram a doença lá no início, e agora tentam negar a importância e a eficácia da vacina contra essa doença. Essa postura negacionista é acompanhada, professor, por boa parte da sociedade, que muitas vezes tenta diminuir a importância da ciência e da universidade. Como professor universitário e cientista, o que o senhor diria para esses líderes políticos e para essa parcela da sociedade que insiste nessa postura negacionista?
Eu acho que eles têm que colocar a mão no, na mente, no coração, e pensar naqueles, né, que estão sofrendo, né, com essa situação, né? Eu acho que é possível entender a posição de alguns, né, embora eu acho que é uma posição egoísta, porque se você olhar assim, a Covid, né, ela não está matando metade da população, né? Então, aí como o cara, o risco de você morrer de Covid, né, de uma pessoa morrer de Covid, não é muito grande, a não ser que você seja mais velhinho e tal. Mas você não pode, porque você não tem, o risco seu não é grande, deixar o seu compatriota morrer porque razões mais diversas, né? Os políticos, então, é uma vergonha. É uma vergonha muito grande, porque estão usando isso, né? Tentam usar a pandemia para benefício político, né? Negando, porque vai ter aplausos daqueles que, por razões as mais diversas, às vezes compreensível, o cara é um empresário, a situação dele está difícil, porque a economia não está funcionando, aí vai lá para ganhar o aplauso de um empresário desesperado, tomar uma atitude, né, que vai afetar a saúde da população brasileira toda. Né? Eu acho que é um momento importante da humanidade para poder refletir, né, e ver os benefícios, né, daquilo que ela mesma construiu. A sociedade mundial construiu o sistema de ciência e tecnologia, de ensino, né, de alto nível, nas universidades do Brasil e fora do Brasil, que estão permitindo, e isso é muito legal, né, minimizar muito os impactos da Covid. O que a gente não pode, de forma nenhuma, e é extremamente reprovável, é deixar acontecer o que aconteceu em Manaus, que era uma tragédia totalmente anunciada e que os políticos e os responsáveis lá não cuidaram, e pessoas morreram por falta de ar. Eu tenho asma, né, desde criança. É horrível, horrível falta de ar. Eu fico imaginando a pessoa morrer, né, daquilo que às vezes eu passo quando a minha situação de saúde fica ruim. É uma morte horrível. E muitas pessoas, né, lá em Manaus, né, morreram essa morte assim, do lado do, né, do colega ali, médico que estava cuidando, do enfermeiro, às vezes o familiar que conseguiu estar perto ali, ver a pessoa morrer porque não consegue respirar. E por puro descaso, né? Realmente, eu acho que os políticos e as pessoas que olhando a situação da Covid, né, não agem na direção que vai trazer o benefício para todos, né, tem que colocar a mão na cabeça, né, e no coração, e pensar que isso vai passar, já tem a vacina, né? a vacina funciona, né? Tem notícias de Israel lá que avançou rapidamente, vacinou muita gente, os casos estão diminuindo rapidamente. Então, se nós conseguimos vacinar toda a população, isso vai deixar de ser um problema, a vida vai voltar ao seu normal. A sociedade devia estar investindo tudo que ela pudesse na ciência, nos pesquisadores, no pessoal médico agora, para esse pesadelo acabar o mais rápido possível. E contribuir também, né? Contribuir evitando aglomeração, usando máscara, usando álcool gel, que é comprovadamente o que funciona. Né? Não funciona tomar remédio que não é próprio para vírus, que não tem remédio para vírus que não seja vacina, e acreditar que isso vai dar certo. Né? Tem que se cuidar dos seus, né? E apoiar a ciência, apoiar o desenvolvimento científico, apoiar a vacina, que ela vai nos tirar dessa situação.
Programa Ciência UFES, hoje recebendo o professor Alberto Ferreira, você ouvinte da Rádio Universitária, está conosco aí, né, sempre na audiência do programa Ciência UFES, professor Alberto Ferreira falando conosco aí sobre as pesquisas que ele tem na área aí dos veículos autônomos. Professor, você colocou aí, falou, trouxe boas notícias sobre o posicionamento da UFES nessa área aí de robótica, informática, computação. Eu gostaria de saber qual a mensagem que você deixa para o ouvinte da Rádio Universitária que pretende estudar conosco aqui na UFES e pretende ser um pesquisador científico na sua área, na área de robótica, informática, computação. O que a Universidade Federal do Espírito Santo pode oferecer para um futuro cientista nessa área, professor?
Primeiro eu digo assim, venha, que é muito legal. O trabalho do pesquisador é um trabalho extremamente gratificante. É extenuante, às vezes, né? Exige muita dedicação, mas é muito bacana, é muito gratificante. A UFES possui, né, no caso lá da informática, né, dos nossos laboratórios, do Laboratório de Computação de Alto Desempenho, uma das melhores instalações a nível mundial para veículos autônomos. Poucos lugares no mundo têm a infraestrutura que nós temos para a pesquisa que a gente desenvolve, em termos de computadores, de sensores e até de veículos. Nós temos um veículo para trabalhar, isso é muito difícil, imagina você ter um veículo à sua disposição que você pode ir lá e alterar e fazer testes. Então, nós estamos muito bem colocados, né, para receber interessados, né, jovens ou não, que queiram aprender, né, com a gente e contribuir para essa área que é extremamente importante. Mas não é só nossa área, tem várias áreas de pesquisa na universidade, como mencionei antes, que são muito boas, né? E que possuem laboratórios excelentes, que têm infraestrutura, têm até bolsas, tem bolsas de estudo, né? Embora o governo não tenha apoiado muito nos últimos anos a pesquisa, o número de bolsas tenha sido estagnado ou até reduzido, ainda tem bolsa, né? E com o interesse dos alunos, né, com o interesse da sociedade em vir e aprender, a tendência, a gente espera, é que a razão vem aí, que os investimentos voltem, né? E que cada vez tenha mais bolsa e tenha mais condição para aqueles que querem aprender e estudar, virem aprender, estudar e virar cientistas, né? Trabalhando com a gente.
Perfeito, professor. Deixou aí um convite muito bacana para que o ouvinte da Rádio Universitária venha estudar conosco aqui na UFES. Muito legal. Você está com a gente aqui no programa Ciência UFES, com o professor Alberto Ferreira. Professor Alberto Ferreira, lá do Laboratório de Computação de Alto Desempenho, desenvolve pesquisas na área dos veículos autônomos, entre outras pesquisas lá. Ele falou também na pesquisa sobre como o cérebro humano funciona. Ele falou disso tudo aqui com a gente, nesse programa Ciência UFES de hoje. Professor, estamos chegando ao final de mais um programa. Gostaria de deixar aí o microfone da Rádio Universitária aberto, para o microfone do programa Ciência UFES aberto, para suas considerações finais, professor.
Eu queria, antes de mais nada, Hélio, agradecer muito, né, o seu esforço aí por estar cuidando dessa chama, né, da ciência dentro da universidade, tocando esse programa que é tão relevante, né, para a sociedade, que é o programa Ciência UFES. E eu queria também falar para os ouvintes, né, da importância, né, desse momento de apoiar a vacina, de apoiar a ciência, que ainda é uma forma, né, não é a única, mas certamente a forma, uma forma muito sistemática, precisa, que dá resultados de melhorar a vida das pessoas, né? Eu queria também parabenizar, né, os diversos gestores da universidade, né, que nesse momento difícil estão trabalhando, né, para a gente conseguir dar os nossos cursos, né, fazer a nossa pesquisa, apesar da pandemia estar atrapalhando. Eu tô dando uma disciplina nesse período. Eu já sou professor aposentado, na verdade, da UFES, né? Eu tô como professor voluntário dando essa disciplina.
Então, que bacana!
Eu quis dar essa disciplina e a universidade abriu as portas para eu contribuir e está disponibilizando o acesso às ferramentas para poder dar o curso remotamente. A minha pesquisa continua lá na universidade, continuo membro da equipe científica e consigo participar lá do laboratório, cuidadas dos robôs que a gente está desenvolvendo. Então, a UFES está de parabéns. É claro que tudo pode ser melhorado, mas ela está de parabéns por esse esforço, por estar conseguindo tocar a universidade nesse momento difícil e contribuir, né? Conseguir fazer contribuições. Nós, humildemente, demos essa contribuição aí do caminhão autônomo, tem muitos outros dando outras contribuições, e a vida continua, né? Os cursos continuam, está um pouquinho atrasado o período, logo a gente vai botar isso de novo no prazo certo, né? Voltar a encaixar os períodos dentro dos anos, e brevemente, vocês podem ter certeza, Deus vai nos ajudar, essa pandemia vai passar, e a vida, se Deus quiser, vai ser melhor, né, do que era, porque nós vamos ter aprendido muito, né? E espero que aprendido principalmente sobre a solidariedade, sobre a preocupação com o outro, né, sobre como cuidar melhor da saúde, e também investir na ciência, né? Que eu tenho que defender essa área, né? Eu acho que a ciência é muito boa, né, para a humanidade.
Pois é, professor. Essa postura negacionista de muitos, do ponto de vista econômico, ser negacionista é até mais barato, né, professor?
Rapaz, do ponto de vista econômico, eu acho que o Brasil perdeu muito por seguir o negacionismo, né? Porque se a gente tivesse tomado um pouco mais de cuidado e aprendido realmente a funcionar, né, sem excesso, sem aglomeração, etc., cuidando, a economia podia estar em uma situação muito mais pungente. Ou melhor, podia não estar tendo gente morrendo do jeito que está morrendo, né? A gente poderia estar com talvez mais vacina, ou quem sabe, né, lá atrás o governo viu, isso é problemático, vou botar dinheiro aqui nos institutos de pesquisa para fazer a vacina brasileira. Nós temos a Embraer, nós temos a Petrobras, por que a gente não tem uma vacina brasileira, entendeu? Não é por falta de competência, não, tem que ter investimento. Eu tenho certeza que tem pesquisadores que foram no governo e falaram, gente, me ajuda aí, dá o recurso que a gente vai fazer a vacina aqui, vai ser bom, vai, entendeu? E não teve, não teve. Não teve por quê? Porque faltou sensibilidade das autoridades para investir, e hoje a gente podia estar ajudando o mundo aí, vendendo, doando até vacinas brasileiras, né, boas, de qualidade, para poder ajudar a conter a pandemia.
Não é uma postura inteligente, né, professor? Porque o que parece barato a princípio, que é não investir, o prejuízo a longo prazo é muito grande, né?
Exatamente, exatamente. Logo, todo mundo vai ver, que vão começar a surgir as notícias, ó, tal país vacinou quase todo mundo, está tudo show de bola lá. Ou esse outro país vacinou todo mundo, está excelente. Esse país despontou economicamente porque investiu em ciência e agora a saúde lá melhorou e eles estão vendendo vacina e outros produtos, etc. Quer dizer, aqueles que falam assim, não, isso é sério, vamos, porque envolve a vida é nosso bem mais precioso, então vamos tentar cuidar das pessoas para as pessoas não morrerem, para ter uma vida saudável. Vamos investir agora e para poder acabar com esse problema. Esses que fizeram assim vão colher frutos, e bons frutos. Imagina o cara lá atrás e falou assim, rapaz, essa doença é complicada, vamos fazer uma vacina aqui? Vão. Aí conseguiram os recursos, alguém apostou, não, toma aqui o recurso, faz a vacina. Agora, tão, imagina, está morrendo de rir, né? Pô, o investimento foi feito, agora eu vou ganhar um monte de dinheiro, porque está todo mundo precisando de vacina, eu tenho para oferecer. Por que que o Brasil não tem a vacina dele? Isso não... Não cai na minha cabeça. A China tem, a Rússia tem, né? Nós somos um dos BRICS, né? Que é Brasil, é Rússia, Índia, China e África do Sul. A Índia tem vacina, a China tem vacina, a Rússia tem vacina. Por que que o Brasil não tem vacina? Entendeu? Eu acho que é um erro nosso, é um erro das nossas autoridades. Nós temos competência, né? Nós poderíamos ter feito nossa vacina. Então, isso que o Brasil tem que pensar. A atitude negacionista é muito ruim para a gente.
A gente perde sobre todos os aspectos, a gente perde, né, professor?
Exatamente. Previdente, né? Está até na Bíblia. Previdente tem resultados melhores.
Professor Alberto Ferreira, professor aqui da UFES, pesquisador lá do Laboratório de Computação de Alto Desempenho da UFES, desenvolve pesquisas na área de como o cérebro funciona, veículos autônomos, robótica, até pesquisas aplicadas à questão da saúde, fazendo aí, desenvolvendo softwares que conseguem ler as radiografias do câncer de mama. Sobre tudo isso, o professor Alberto Ferreira falou nesse programa Ciência UFES Virtual número 27. Professor, quero te agradecer imensamente esse bate-papo, essa conversa, sempre bom conversar com você. Você é um dos expoentes, um dos destaques aqui da nossa universidade, um orgulho para a Universidade Federal do Espírito Santo. Muito, muito, muito obrigado da sua disponibilidade de estar conosco aqui no programa Ciência UFES, tá, professor?
Obrigado a você, Hélio, obrigado aos ouvintes. Desculpa aí se eu briguei com alguém aí que estava ouvindo, que não... mas realmente o momento é um momento de reflexão, de alerta, e às vezes a gente tem que realmente falar, né? E, de novo, obrigado, obrigado mesmo por nos convidar, para dar a oportunidade de a gente falar aqui.
Você já é cadeira cativa aqui no programa Ciência UFES, professor. Programa Ciência UFES, um programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da UFES, que tem impacto direto na vida das pessoas, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. Ciência UFES Virtual de hoje, número 27, recebeu o professor e vice-coordenador do Laboratório de Computação de Alto Desempenho da UFES, professor Alberto Ferreira. Você escuta a Rádio Universitária na sua frequência, aí no seu rádio, a frequência 104.7 do seu FM. Mas você também escuta a Rádio Universitária na internet, no endereço universitariafm.ufes.br. Nesse mesmo endereço, universitariafm.ufes.br, você escuta o podcast dessa entrevista. Perdeu alguma coisa? Quer escutar novamente a nossa entrevista? Você escuta o podcast, está lá nesse endereço, na página do programa Ciência UFES, lá no universitariafm.ufes.br. Escuta também outras entrevistas do programa Ciência UFES. Bom, você, além de ouvir a Rádio Universitária pela internet, você pode baixar o aplicativo da Universitária FM na sua loja preferida de apps. Vai lá, acessa a sua loja de apps, tem lá gratuitamente o app, o aplicativo da Universitária FM 104.7. E aí, com um clique, você acessa a Rádio Universitária FM em qualquer lugar do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. Eu sou Hélio Marchione, vou ficando por aqui. Te convido para estar conosco toda sexta-feira às 10 da manhã nesse bate-papo com a ciência, sempre um bate-papo muito bacana com a ciência produzida aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, dentro do programa Ciência UFES. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Valeu!
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba. Universitária.